Bom dia, Ademar, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Lagoa Vermelha, bom dia, Rio Grande do Sul e todos aqueles que nos acompanham. Prazer imenso estar contigo para a gente falar um pouco de todo esse momento trágico que vive o estado do Rio Grande do Sul e vive o país, porque isso também nos afeta emocionalmente e de todas as maneiras. Um prazer estar contigo.
Sabia que Lagoa Vermelha é a capital nacional do churrasco, prefeito João?
Eu já sabia. Até porque eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou natural de Nonoai, nasci aí em Nonoai, mas as tradições de Lagoa Vermelha, Vacaria, Passo Fundo, onde a gente tem muita identificação com algumas pessoas, mas Lagoa Vermelha tem uma boa fama de um povo guerreiro, um povo trabalhador. E a capital nacional do churrasco. Agora, eu nunca comi um churrasco feito em Lagoa Vermelha, ou por alguém da Lagoa Vermelha, mas dizem que é o melhor churrasco que se tem. Parabéns para vocês todos aí, viu, Ademar?
Que maravilha! Não, e o senhor tem muitos admiradores aqui em Lagoa Vermelha. Temos acompanhado os seus vídeos e temos a melhor das impressões com relação ao senhor. Um dos nossos entrevistados anteriormente, quando eu lhe comuniquei, quando informei que teríamos a sua participação em nosso programa, ele disse: sou fã incondicional desse prefeito de Chapecó.
Obrigado, fico muito feliz, muito grato. Esse é o combustível que nos move para fazer cada vez mais, fazer com a alma, fazer com o coração, fazer com paixão, e cumpri a verdadeira missão de homem público que eleito fui para fazer a gestão do município de Chapecó, mas em momentos como esse, autorizado pelo povo, poder também estender a nossa solidariedade ao estado gaúcho ou qualquer outro estado, qualquer outro povo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Então a gente faz com carinho, faz com muito amor, com dedicação.
Esse não é o seu primeiro mandato como prefeito?
Não, esse é o quarto mandato.
Quarto mandato.
Dos quais um em Pinhalzinho, onde eu fui prefeito, em outra cidade, e aqui já é o terceiro aqui em Chapecó. Já fui prefeito de 2005 a 2010, quando eu renunciei para ser deputado federal, e agora voltei em 2021 como prefeito da cidade de Chapecó.
Não estamos, prefeito João, diante de um futuro governador do estado de Santa Catarina?
Olha, Delmar, se depender da minha vontade, eu tenho um sonho, tenho vontade. Eu sou como muitos também, sou cidadão normal, comum. Eu tenho em mente que o poder, ele só serve para uma coisa quando você usa com dignidade, é para fazer o bem às pessoas. E eu tenho convicção de que se um dia eu tiver a oportunidade de governar o meu estado, eu tenho certeza que farei muito bem feito e o que deve ser feito da maneira que tem que ser feito. Mas, como diz o outro, né? Cada coisa no seu lugar e cada coisa ao seu tempo. A vontade de Deus é que predomina, respeitando a vontade do povo também.
Isso. Prefeito João, aquilo que salientamos no início da nossa entrevista, o Rio Grande do Sul vive a sua maior catástrofe, a pior catástrofe climática de toda a sua história. E o município de Chapecó, através de sua pessoa, se engajou, se solidarizou, se sensibilizou com o drama dos gaúchos.
Olha, Ademar, quando começou lá no comecinho, quando começou os alagamentos, a destruição, nós iniciamos uma campanha em Chapecó para arrecadar donativos. Para tu ter uma ideia, nós arrecadamos em 48 horas mais ou menos umas 30, 40 toneladas de alimentos. No período todo, nós arrecadamos em torno de 900 toneladas. Enviamos para o Rio Grande do Sul mais ou menos 53 caminhões, 40 carretas e 13 truques que foram distribuídos na Grande Porto Alegre, no Vale do Taquari. E por fim, nós adotamos o município de Arroio do Meio, com autorização do povo de Chapecó, que quero ser sincero, povo generoso, porque você tirar, eu tirei praticamente a metade das máquinas de Chapecó. É claro que cada município, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua estrutura, faz o que pode. E nós levamos lá para Arroio do Meio uma estrutura que o município jamais receberia. Eu levei 200 voluntários, levamos lá 12 caminhões, 4 retroescavadeiras, 4 escavadeiras hidráulicas, 2 rolos compactadores, 2 patrolas, 4 caminhão-pipa, mais uns 2 equipamentos lava-jato, não aquele portátil, mas em cima de caminhões também, que são mangueiras que tu entra nas casas, ferramentas, utensílios, enfim. Nós levamos um verdadeiro exército e conseguimos em uma semana deixar a cidade em ordem. Foram mais de 200 toneladas de galho, entulho, barro na porta de loja, de mercado, de empresa, dentro de casa. A nossa equipe, o nosso povo, os voluntários, conseguiram também, de certa forma, reerguer a autoestima da população de Arroio do Meio. E, Ademar, um negócio, é a terceira enchente em um ano. Não há quem suporte isso. Então, quando a gente chegou e Arroio do Meio, nessa terceira, destruiu parcialmente a cidade. Destruiu, não é que alagou, desmanchou. E as pessoas, não é para menos, perderam o que tinham, perderam o teto, perderam o emprego, perderam tudo. E nós fomos lá, com muito amor e carinho, eu e a Fábio, minha esposa, ficamos com a nossa equipe desde o primeiro dia, trabalhamos intensamente, eu coordenando uma frente, a minha esposa coordenando outro grupo de voluntários. Atuamos desde os pequenos animais, da única ONG existente no município, que tem um pequeno canil que estava destruído, levamos equipamentos, levamos materiais para reconstrução. Então fizemos aquilo que o coração mandava fazer, mas fizemos muito bem feito. E graças a Deus ajudou muito aquele município, mas não resolveu o problema, mas ajudou a tal ponto das pessoas começarem a voltar para suas casas, que ficaram em condições habitáveis, de permitir se arrumarem, porque nós limpamos a casa, tiramos o barro, lavamos, e os moradores vieram junto para começar a preparar o retorno em alguns lares. Então isso, eu diria, foi algo extremamente importante para nós. Foi melhor para nós do que para eles. Para eles, foi uma ajuda de arrumar, ajeitar, deixar a cidade em condições. Para nós, foi uma lição de vida. Eu digo, nós fomos para levar ajuda e trouxemos muito mais do que levamos. Voltamos com um grupo unido, com um grupo de 200 pessoas que conviveram com uma sociedade que sofre, que está penalizada, que está, eu diria, sem expectativa, porque não há absolutamente nada de governo que diga o quê, quando e como. Apenas anúncios que não se concretizam. Então, uma sociedade que está penando.
Verdade. E o que impressionou nós, gaúchos, foi o fato de que o senhor, além dessa ajuda fantástica por parte do município de Chapecó, liderada pelo senhor, sua esposa, o fato de que o senhor saiu do conforto do seu gabinete e veio para o meio da lama, do barro, da água, para ver de perto o drama de dezenas, centenas de famílias flageladas.
É uma missão, né? E geralmente alguns interpretam de que, vai o grupo e o prefeito vai no final. Eu sou acostumado a ir junto com a minha equipe. Porque se eles vão botar o pé no barro, colocar a mão na enxada, eu vou junto. Mas eu fiz, e te diria, despretensiosamente, foi no automático. Não foi pensado, não foi calculado. A gente se envolveu de tal maneira que eu passei esses dias todos, junto com o prefeito Danilo, prefeito espetacular, gente maravilhosa, que vive um momento difícil. A prefeitura não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem máquina, não tem como atender minimamente a demanda daquela cidade. Então a gente se envolveu com a sociedade, com o comércio. E detalhe, viu, Ademar, a gente gerou disso tudo uma onda positiva, de tal forma que eu estou voltando para lá agora nos próximos dias, com um grupo de amigos, com muitas doações em dinheiro, espécie, com o próprio Renato Borghetti, aqui em Chapecó, aqui em Faxinal, no município vizinho, tinha um evento privativo com os serranos, Renato Borghetti, o Sol do Sul, vários grupos. E eles eram um leilão da gaita do Borghetti, arrecadou 140 mil reais, mais um empresário, um fazendeiro do Paraguai, veio pessoalmente aqui na prefeitura, nunca me viu na vida, viu por rede social, me trouxe em mãos 40 mil reais em dinheiro, mais um grupo de fazendeiros lá do Pará fez um leilão de gado e arrecadaram mais 340 mil reais, então fez um volume razoável. Então nós vamos voltar agora, escolher um grupo de 10 ou 15 famílias para a gente ajudar individualmente cada um, ou com a mobília da casa, ou ajudar na compra da casa, ou ajudar na reforma da casa, mas pelo menos nós vamos atender esse grupo. Além disso, alguns empresários de Chapecó acabaram adotando famílias lá, e teve um especialmente que vai dar duas casas, já está indo para lá ele próprio, com alguém da família, e vai comprar duas casas para doar para duas famílias. Então, essa generosidade, ela não se restringiu àquele ato nosso. Ela acabou gerando uma bola de neve na cidade, impactou de tal forma que tem um caso de um senhor de 69 anos que tem uma eletrônica, tinha, né? Ele perdeu a eletrônica, perdeu a casa, perdeu tudo, ficou zerado. Tinha uma casa boa.
Prefeito João, até vou me deter nesse fato. Eu vi um vídeo em que o senhor se deparou com um cidadão que perdeu tudo, a casa, móveis e a sua oficina, a sua eletrônica, que era o que lhe dava o sustento. O senhor assegurou, o senhor garantiu que a oficina seria reconstruída. O senhor afirmou, vamos reconstruir sua oficina. Com sua oficina, o senhor vai reconstruir a sua casa. Fez, inclusive, prefeito João, espécie de um leilão ali no início para arrecadar já algum dinheiro para essa família. Foi uma cena emblemática.
E o bom disso, Ademar, que ele já está com o dinheiro na conta. Ele pode abrir o sino dele hoje. Ele precisava, naquele momento, 30 mil reais para comprar todos os equipamentos. Ele recebeu mais de 70. Então, eu falei com ele, ele me disse, olha, muito emocionado por telefone. Ele disse, eu não imaginava que gente do Rio de Janeiro ligou para ele, anônimos. Eu calculo mais de 70, mas pode passar muito mais que isso. Porque só de Pix que me mandavam cópia, e aí eu repassei a ele, passou de 50. Depois de terceiros que me informaram, então já deu para ele, já está com o dinheiro. Aliás, ele me falou que a eletrônica dele vai passar a se chamar Eletrônica Chapecó. Então ele me falou, eu digo, tá, agora para a inauguração tu me marca a data que eu vou lá. Ele já tem um pouco de dinheiro que sobrou da arrecadação já para comprar a casa, para construir a casa. Então eu atribuo isso ao coração do povo. Alguém que naquele momento que eu conversei, naquele vídeo que você viu, que tinha perdido esperança, porque 69 anos, recomeçar não dá tempo. Você não consegue mais. Mas você tem uma coisa que tu não pode perder, a esperança. Porque sempre há tempo de recomeçar de alguma maneira. E de fato, eu digo, homem, levanta, confia. Tenha fé que vai dar certo. Eu não consigo dar casa. Mas a tua empresinha, eu consigo te arrumar. E com ela, tu vai reconstruir tua casa. O coração do povo foi tão bom que deu dinheiro suficiente para ele montar a eletrônica e sobra para ele já dar o pontapé inicial na nova casa dele. Então, isso são cenas que mexem com a alma e o coração, e, quem diria, essa tragédia me convenceu de algumas coisas. Primeiro, com todo o respeito ao Exército Brasileiro, tem que ser revisto a missão das Forças Armadas. Segundo, a demonstração, o povo pelo povo, sem governo, que o governo ainda não esteve lá, esteve fisicamente, esteve fazendo eventos, esteve anunciando, mas não chegou nada. Se não fosse, Ademar, os voluntários do Brasil, milhares de pessoas teriam morrido afogadas, porque foram jet skis e lanchas de particulares que invadiram o Guaíba. Se não fosse as cestas básicas de Lagoa Vermelha, de Santa Catarina, do Rio Grande e do Brasil, milhares de pessoas teriam morrido de fome, porque não chegou até a semana passada um quilo de arroz, um quilo de feijão do governo. O que chegou foram doações de populares, de anônimos, de artistas, de grupos. Então, o povo pelo povo. E, lamentavelmente, o governo perdido no meio desse tiroteio, sem liderar o processo. Isso não é, um ataque, é um fato, é uma verdade que a gente percebe. E até agora só tem anúncio, mas de prático nada aconteceu ainda.
Verdade. Quando chegou a essa... Qual a cidade que o senhor esteve mesmo?
Arroio do Meio.
Arroio do Meio. Quando chegou nessa cidade, viu aquele cenário de guerra, o senhor e a sua esposa, qual foi o sentimento, prefeito João? Qual foi o impacto inicial?
Ademar, quando nós chegamos, nós saímos aqui de Chapecó, era 4 horas da madrugada. O nosso comboio, de ponta a ponta, ele dava mais ou menos uns 800 a 1 quilômetro, mais ou menos, de comboio, de caminhões, carros, plataformas, trailers, motorhome de voluntários que foram junto, ambulâncias, médicos que nós levamos. Quando nós entramos na cidade, foi a coisa que mais nos deixou, eu te diria, chocado e emocionado. Pessoas na rua aguardando a nossa chegada, e pessoas que choravam desesperadamente porque viram ali a esperança. Estavam aguardando que alguma coisa acontecesse e nada tinha acontecido. Quando adentramos, vimos uma cidade tomada pelo barro, tomada pelos galhos, tomada pela destruição, tomada pelo desânimo. E creio que parte daquelas águas ali eram as lágrimas daquela gente que não parou de chorar, desde o primeiro evento até o último evento. E nós vimos uma cidade desanimada. Aí nós nos reunimos, isso 3 da tarde, já fomos trabalhar no mesmo dia, fizemos a primeira ação até 19 horas, nos reunimos junto com o prefeito, lá no nosso acampamento, e aí traçamos uma estratégia. Eu digo, olha, prefeito, vamos começar o seguinte, vamos começar pelo centro, vamos lavar essa cidade, vamos fazer esse pessoal abrir o comércio, vamos tirar essa galharada, esse resto de móveis que está na porta das lojas, esses entulhos intermináveis, que não dava nem para estacionar carro. Digo, vamos lá. Eu coloquei os caminhões da prefeitura de Chapecó, 2 caminhão-pipa no centro, coloquei mais 4 caminhões caçamba, 2 retroescavadeiras, e colocamos uma equipe. Vamos recolher tudo que tem de entulho. Era centenas de cargas. Quando nós começamos a fazer isso e limpamos o centro, o comércio abriu as suas portas, as pessoas se animaram, começaram a acreditar e começaram a perceber que tinha como dar volta. E aí fomos na parte da agroindústria, que é a BRF, a Minuano, a Dádia, não passava carro. Colocamos toda a estrutura e fizemos a limpeza. Todos retomaram. Então, você entra numa imagem de guerra, você entra num tsunami de água doce. E aí quando tu entra com o exército, com máquinas, melhorando, revolucionando aquilo, limpando, as pessoas se animaram. Então eu te diria, foi um cenário de tal maneira que eu recebi agora a notícia hoje pela manhã, eu não sei se procede ou não, de que o presidente Lula está indo a Rio do Meio, não sei se é hoje ou amanhã, fazer uma visita. Talvez tenha sido a repercussão do movimento, não só de Chapecó, porque lá, além de todo o nosso grupo, tinha grupos de voluntários de Soledade, grupos de voluntários de Caxias do Sul, aqui de Santa Catarina. Então, se juntou um verdadeiro exército, somando o nosso exército. Tomara que o presidente esteja indo a Rio do Meio para levar algo em mãos. Não apenas para ver, para se emocionar. Isso não precisa mais. Tem que levar alguma coisa para deixar para o município e dizer que ele vai trocar o bairro de lugar. Porque onde está não tem mais como construir casas. Mas isso tudo que eu estou te narrando é o cenário da cidade de Arroio do Meio. A gente foi embora, as pessoas estavam animadas. Aí eu comentei com o meu grupo, digo, a pena que a gente tem que ir para casa. Porque tudo que eles tinham até aqui era a nossa estrutura. Agora eles ficam com o que eles tinham antes, que era pouca coisa. Poucas máquinas, poucos equipamentos. Só que a cidade, ela precisa de muito investimento. E se esse dinheiro não chega... os dias passam, as crianças estão dormindo nos alojamentos, os idosos, as adolescentes, doentes, pessoas com os diversos problemas estão dormindo num colchonete no meio de 500 pessoas. Isso que parte o coração da gente, é ver gente que tinha teto, tinha casa, adolescentes que tinham seu quartinho, por mais simples que fosse, hoje dividem espaço com estranhos, espaço com pessoas do bem, e espaço com pessoas do mal. porque a água pegou a todos, os bons e os ruins. A rua do meio, 99% é gente da melhor qualidade. Mas na região de Canoas, Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, pega de tudo. Então é isso que a gente fica sentindo, sabendo que esse povo continua penando ainda.
Prefeito João, parabéns por esse espírito solidário, humanitário. Precisamos de mais gente assim, meu caro prefeito João. Aliás, só assim é que teremos um mundo melhor, mais humanizado. Deus lhe abençoe sempre. Eu acrescentaria, prefeito João, a política nunca esteve tão desmoralizada. Tão desmoralizada. Mas pessoas como o senhor servem como um alento. Temos pessoas de bem. Nem tudo está perdido, meu caro prefeito João.
Obrigado, Ademar, pelo teu carinho, pelo respeito ao nosso trabalho. Eu diria, a política tem muita gente séria, tem muita gente boa, mas tem muito doido, tem muito radical dos dois lados. Tem gente que se preocupa só com lacrar em rede social, outros se preocupam a destruir aquilo que se construiu ao longo da vida, a família. Então, eu me preocupo mais em fazer aquilo que tem que ser feito. Ser útil à sociedade. Resolver os problemas do nosso povo. A minha prioridade é essa, é para isso que fui eleito e quero cumprir minha missão. Agradeço, um abraço muito forte à nossa querida Lagoa Vermelha, a você, a todos os nossos colegas aí da Rádio Lagoa. Um prazer imenso, que Deus abençoe a todos nós e que Deus proteja o nosso Rio Grande Amado.